Rede da Informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Olá, muito boa tarde. Está começando mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan, dia 24 de dezembro. Feliz Natal para todos os ouvintes, né? Certamente vai chegar um ano muito importante para todos nós. Um Feliz Natal para todo mundo. Hoje um dia também muito importante, sempre muito importante para o futebol brasileiro. Estou aqui junto com Bruno Prado e também com Giovanni Chacon. Feliz Natal, Chaconzitos.
Feliz Natal, Rafael Tebas, ouvinte da Jovem Pan. Minha voz já não tá muito das boas, mas com moderação, né? Nesse Natal, o pessoal fim de ano se empolga um pouco, mas tem que ter moderação, tanto no Natal, Ano Novo, mas claro, nós aqui da Jovem Pan estaremos com você, prontos para trazer todas as informações do mundo do futebol, que não para. Tem mercado de transferências, tem muita coisa que agita ainda o futebol brasileiro. Bruno Prado, ao nosso lado, nessa véspera de Natal. Feliz Natal para você, Bruno.
Opa, Feliz Natal a todos aqui. Teba, Chacon, boa tarde a todos. Estamos aí para mais um Camisa 10 e vamos falar de futebol. Sempre tem assunto para falar de futebol. Tem transferência, tem treinador chegando, treinador saindo, jogador sendo anunciado, né? O campeão da Libertadores já anunciou oficialmente seu reforço, que todo mundo já sabia, e vai anunciar outros nos próximos dias. Tem muita coisa para falar ainda.
É, tem jogadores que podem chegar ainda no Corinthians, por exemplo, o Dodô, né? Tá negociando, ele começou a carreira no Corinthians, pertence a Sampdoria, pode vir ao Timão na próxima temporada, e também outras informações. Vamos então à janela comercial, já voltamos, fique ligado aqui no Camisa 10, não sai daí não. 4 de dezembro, um Feliz Natal para todo mundo. Agora é hora do São Paulo Futebol Clube. O Volpi, pelo jeito, fica. Eu não gosto de cravar, Chacon, Bruno, porque o São Paulo é um clube meio maluco, a diretoria é muito ruim, enfim. Eu não quero cravar nada, mas pelo jeito fica o Volpi. É isso, Chacon?
Exatamente isso, Rafael Tebas. Hoje pela manhã eu conversei com duas pessoas influentes lá dentro do São Paulo e as duas me garantiram que Volpi está acertado com o São Paulo e ficará para 2020 no Tricolor. Uma boa notícia para o torcedor. Hein? Claro que a gente, nessa questão de cravar ou não, é muito difícil, né? O São Paulo, ele historicamente é um clube instável no mercado de transferências. Já teve técnico que acertou, aí depois cancelaram o acerto com o técnico por conta da repercussão com a torcida, mas nesse caso a torcida não vai ficar com bronca do acerto do Volpi, até porque é o goleiro que mais se encaixou após a aposentadoria do Rogério Ceni, né? Passou ainda Denis, passou Sidão, passou o Renan Ribeiro, nenhum deles conseguiu se firmar como goleiro de São Paulo, trazer segurança, e aí tá assim, nos mínimos detalhes, o acerto do São Paulo com o Volpi e vice-versa, né? O atleta pertence ao Querétaro do México, vai ser um pagamento parcelado, o São Paulo paga a primeira metade logo de cara e depois parcela o restante do valor aí, em torno de 10 milhões para parcelar e 10 milhões para depositar já logo de cara. Essa é a primeira informação. Segunda coisa, o volante Alan, do Fluminense. São Paulo tem interesse, ainda tem interesse, pode ser considerado dessa forma. Mas é difícil o negócio nesse momento. São Paulo, até pela questão de contratar o Volpi, gastar muita grana com o Volpi, com a contratação do goleiro, vai ter menos grana para investir em outros jogadores. Por isso mesmo, o Tricolor não deverá contar com o Alan, porque o Fluminense fez proposta melhor pelo volante do Fluminense. Agora, outro jogador do Fluminense aí que interessa, muita gente elogia, é o Caio Henrique. Inclusive, nós temos uma foto, foi retirada das redes sociais do Caio Henrique. Ele estava, olha lá, a marcação da foto dele na Barra Funda, São Paulo. E aí muita gente especula que ele poderia vir para o São Paulo. E é possível, sim, que ele vá para o São Paulo. É um jogador que trabalhou com o Fernando Diniz. Geralmente, os jogadores que trabalham com o Fernando Diniz gostam de trabalhar com o Fernando Diniz. E o Diniz certamente teve alguma indicação nessa questão do Caio Henrique. Claro, é um jogador disputado, é um jogador que tem mercado, mas o São Paulo corre atrás de oportunidades para essa temporada 2020, Rafael Tebas.
Muito obrigado, Giovanni Chacon. Bruno Prado, a gente conversava na redação, eu, Chaconzitos, outros companheiros na redação, né? Sobre quem foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro desse último ano, 2019. Aí fazíamos algumas reflexões, eu fiquei com o Everton do Palmeiras, o Giovanni Chacon apontou o próprio Volpi do São Paulo. Para você, quem foi, Bruno Prado?
Eu votaria no Everton. O Everton foi o goleiro melhor, não teve um tão superior aos outros, Aí você pode colocar o próprio Diego Alves do Flamengo, o Volpi foi bem, mas eu votaria no Everton. Acho que no geral o Everton foi o goleiro, acho que com uma regularidade maior. Mas a permanência do Volpi é fundamental para o São Paulo, né? Se o São Paulo confirmar mesmo a permanência do goleiro, é um passo importante, até porque o São Paulo não deve ter grandes contratações, então manter o que tem de bom já é importante, né? E o Thiago Volpi deu certo, funcionou, fez um bom ano, e é melhor você gastar, nem que seja um pouquinho mais, com um cara que você já sabe que funcionou, do que gastar até menos com um cara que você não sabe se vai funcionar. Então é fundamental que o Thiago Volpi permaneça.
Tá certo, agora vamos viajar, Rafael Tebas.
Opa, né? Sempre irreverente, imagina hoje, Natal, né, Chacão?
Você que gosta muito do Rio de Janeiro.
Adoro,
é um cara que aprecia o Rio de Janeiro. Vamos ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Informações do futebol carioca. Fala, Viga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, teste de escorregar bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, boneco de cera no mormaço, menino da varinha, já abriu a botinha, menino da varinha, já chegou lá o diamante azul. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, colecionador de vovós, esse tá recheado, hoje tá cercado de caixas de presente, muito mimo e muita dentadura. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, férias coletivas aqui no futebol do Rio de Janeiro, mas dirigentes trabalhando intensamente, já mirando, é claro, o ano de 2020. O Flamengo já acertou com o zagueiro Gustavo Henrique, com o atacante Pedro Rocha, e tenta viabilizar o empréstimo do volante Bruno Guimarães, que rodou a base de quase todos os grandes clubes aqui do Rio de Janeiro, não conseguiu se firmar, foi fazer sucesso no Atlético do Paraná, foi comprado pelo Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid não tem espaço para mais um gringo no seu elenco, quer dar mais rodagem a clubes também da Europa, de olho no bom volante. Eu conheço o pai dele, por acaso, ele trabalha numa cooperativa de táxi aqui do Rio de Janeiro, já rodei com 034 há muito tempo, em várias oportunidades, gente de primeira linha, de primeiríssima qualidade, o Bruno é muito grato ao esforço feito pelo pai dele. Agora, Flamengo tenta segurar o Jorge Jesus, ao que parece, vai ser viável, vai ser possível, Portuga foi para sua terra natal, mas tem as dificuldades econômicas, financeiras, para reter Bruno Henrique, cuja proposta é de um salário mensal de 3 milhões na China, e o Gabigol, que deixou a desejar um pouco em algumas partidas, mas foi o super recordista do Campeonato Brasileiro, bi-artilheiro, 2018 pelo Santos, 2019 pelo Rubro Negro Carioca, mas isso depende, é claro, do interesse dos clubes da Europa. O Fluminense pagou aí mais um pouco do que devia, parcela do 13º, o presidente Mário Bittencourt promete até o final do ano zerar os passivos salariais de premiação, imagem que tem com o elenco para começar 2020 literalmente com o pé direito. Um atacante, ao que parece, do Avaí, Caio Paulista, sendo negociado com o tricolor das Laranjeiras, que tem uma base muito forte. O Evanilson, aquele que destruiu contra o Corinthians aí em São Paulo, pode ir para o Middlesbrough da Inglaterra. O Botafogo está se mexendo, está se movimentando, contratando jogadores BBB, bom, bonito e barato. Não sei se era essa a ordem. Zagueiro Juan Renan, que veio do Figueirense, tem um peruano aí, o Alexander, que estava no Real Garcilasso, e tem também a contratação de mais um outro atleta, o atacante Pedro Raul, que jogou pelo Atlético Goianiense, e ainda tenta o centroavante Felipe Vizeu. O Vasco tem perspectivas de utilizar o seu CT, que fica ao lado do Fluminense, já em atividade, construído a partir de abril, maio do ano que vem. Espera que o programa sócio-torcedor lhe renda quase 50 milhões de reais no exercício de 2020 e ter uma receita de 350, quase 400 milhões de reais. É muito, mas se você for comparar com aquele que é a referência do futebol do Rio de Janeiro na atualidade, o Flamengo, a receita prevista é de 750 milhões de reais, embora a dívida do Flamengo para o ano que vem vá aumentar, segundo balanço do próprio departamento financeiro, para mais de 500 milhões de reais. E o Abelão diz que não vai para a justiça, mas que é parte da premiação pelo sucesso do Flamengo em 2019. Valeu, rapaziada. Feliz Natal, saúde, paz, felicidade, muita harmonia nessa noite de hoje. Rapaz.
Tá legal aí, muito obrigado, Rodrigo Viga, pelas informações do futebol do Rio de Janeiro, especialmente do Flamengo, gigante. O Flamengo venceu praticamente tudo nessa temporada, né? Aliás, o Pedro Rocha está confirmado, é reforço do Flamengo. Gustavo Henrique também praticamente fechado. Vai vir muito forte o Flamengo mais uma vez nesse próximo ano, em 2020. O presentão de Natal para a nação rubro-negra foi justamente o atacante Pedro Rocha, foi anunciado como reforço do Flamengo.
Fala, nação, estou chegando, hein? Vamos pro tudo em 2020, lutar por todos os títulos. Não vejo a hora de chegar e vestir o manto sagrado e dar alegria a todos vocês. Valeu, um abração e tamo junto.
Uma vez Flamengo.
Que beleza, hein? Ainda com o hino, bem-vindo Pedro Rocha, ele que chega por empréstimo, né, pra equipe do Flamengo, ainda pertence ao Spartak Moscou lá da Rússia. Bruno Prado, essa contratação do Pedro Rocha é uma contratação teoricamente útil? A gente pode falar que é útil, porque o ataque do Flamengo, para muitos, não precisa de nenhum reforço. É maravilhoso, é o melhor ataque do Brasil.
É, mas é um bom jogador, Pedro Rocha. O Cruzeiro, ele acaba dificultando uma análise individual de todos os jogadores que passaram por lá em 2019, né? O Pedro Rocha jogou pelo Cruzeiro em 19 e o Cruzeiro foi um desastre. Então, é difícil você fazer uma avaliação pelo que foi o Cruzeiro de 19. Então, a gente sabe do Pedro Rocha do Grêmio, é um bom jogador de lado de campo. E o Flamengo, ele não tem tantos jogadores que jogam bem abertos de lado, né? Tem o Vitinho, o Bruno Henrique joga do lado, mas o Bruno Henrique é um cara diferente, ele vem pra dentro, ele entra na área. Então é interessante ter essa opção de velocidade de lado de campo. Pedro Rocha é um bom reforço e o Gustavo Henrique deve chegar. Não sei se algum dos zagueiros vai sair, mas se você tiver Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Pablo Mari, você tem três ótimos zagueiros. Vai buscar um lateral direito, que o Rodinei tá indo pro Internacional. Então ele fala do Orejuela, do Cruzeiro, do Guga, do Atlético. Então o Flamengo vai se reforçando. E não tem que parar mesmo, não é porque você ganhou os principais títulos aqui do país e do continente e você vai relaxar e parar. Você tem que continuar forte para continuar ganhando.
Bom, já que falamos do Flamengo, um time com grande torcida, vamos à grande torcida de São Paulo. Rafael Tebas, as informações do Corinthians. Corinthians, técnico novo. E aí, as informações do Corinthians 2020 tem pré-Libertadores, rapaz?
É verdade, né? O Esporte Clube Corinthians Paulista vai se reforçando, pensando na próxima temporada. Em 2020 vai ter muita coisa pela frente, um ano puxado, né? Tem Campeonato Paulista, também tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também a pré-Libertadores, a Copa Libertadores da América. Atletas que podem chegar e que podem sair do Corinthians na próxima temporada. Já confirmado, é reforço garantido, Luan. 23 milhões de reais, 5 milhões de euros na cotação atual. É o reforço até agora, o principal do Corinthians para a próxima temporada. Tem 26 anos, é bom jogador, reforço confirmado para o time do Corinthians. Saem por empréstimo, já com alguns atletas aqui, vários das categorias de base, inclusive, ó. Montei até uma listinha pro ouvinte da Pan. O Mantuan, que é volante, vai embora. O Kaique França, goleiro, vai embora. Fabrício Oia, meio campista, também vai embora. Caetano, zagueiro, e o Matheus Matias. Todos serão emprestados para o Oeste, para a disputa do Campeonato Paulista, o Campeonato Estadual. Corinthians, na pré-Libertadores, Chacon, tem missão complicada logo no dia 5 de fevereiro. É complicado isso, logo de cara já tem um jogo muito difícil.
Pouco tempo para se planejar
na temporada,
né?
É muito pouco tempo, realmente. O Corinthians pega ou o Guarani do Paraguai ou o quarto colocado do ranking da Bolívia logo no dia 5 pela pré-Libertadores. Caso avance, né, pega uma outra fase, que seria a terceira fase da competição continental, e aí pode pegar o Cerro Largo. O Vamp tá com medo do Cerro Largo, hein? Ou o Cerro Largo ou então o Palestino do Chile também na próxima fase da Copa Libertadores da América. E aí sim, finalmente, se avançar pelas duas etapas, cai no grupo do Palmeiras. É o grupo B da competição, com Bolívar da Bolívia, Palmeiras, né, clássico brasileiro, seria um clássico maravilhoso na Libertadores, e também o Tigre da Argentina. Corinthians, com missão complicada logo no começo da próxima temporada, Chacon.
É, o campeonato boliviano tá na reta final, né, então o Corinthians vai aguardar até o dia 29 de dezembro, que é a última rodada, para ver quem que são os possíveis adversários aí na pré-Libertadores. Bruno Prado, questão do calendário dificulta um pouco pro Corinthians, né? Algumas equipes, inclusive as argentinas, né, vivem já o meio de temporada, já estão no auge da forma física. Foi o que aconteceu com o São Paulo, problema de forma física, o Tadieres era bem superior, e o Corinthians agora tem uma pré-Libertadores. É complicado, né? Querendo ou não, pré-Libertadores também é complicado.
Sim, é difícil pela pressão, né? O time brasileiro entra sempre com a responsabilidade de passar por essa etapa e sem estar preparado. Não tem jeito. Por melhor que o Corinthians faça a sua pré-temporada, por mais que tente acelerar a preparação do time na parte física, em outros aspectos, na parte tática, já que é um novo treinador que está chegando aí, que deve mudar algumas coisas, mesmo que não mude radicalmente, é um outro trabalho, é um outro técnico. O Corinthians não vai estar pronto no dia 5 de fevereiro. O Corinthians vai estar ainda em preparação no dia 5 de fevereiro, só que ele vai precisar de resultado. É, normalmente, eu coloco o desempenho aliado ao resultado. Para mim, o resultado ele é consequência do desempenho. Mas nesse caso, com um mata-mata em 5 de fevereiro, aí é uma questão mais de conseguir o resultado, porque não vai ter o desempenho. Você pode ter, aleatoriamente, você pode fazer um bom jogo nessa pré-Libertadores, mas não será um time pronto para jogar bem com frequência. Então, nesse caso aí, nesses confrontos, o Corinthians ele tem que conseguir o resultado e chegar nos grupos. Aí, a partir daí, se chegar nos grupos, aí a gente já pode olhar um pouco mais de como está sendo feito o trabalho, como esse time pode crescer, como pode desenvolver. Mas nessa eliminatória, o Corinthians tem que passar da maneira que for.
Rapidamente, a lateral esquerda, qual que você acha que é uma grande opção para o Corinthians?
Eu gosto do Dodô, que tem sido falado, acho que é um bom jogador, é um cara que tem capacidade de armar jogadas, né? De iniciar jogadas. No Santos ele fez isso muito bem. Como eu falei do Pedro Rocha, encaixa também no Dodô. O Cruzeiro de 19 é difícil ter como referência,
não é,
porque
caro,
foi,
né?
Um caos total. É, não é. Eu acho o Dodô melhor que o Sid Clay, né? O Sid Clay é um cara que funcionou no Corinthians no pouco tempo que ficou, foi o primeiro semestre de 2018 só, foi campeão paulista, fez a parte dele, não seria um mau reforço o Sid Clay, mas pelo jeito as condições para trazer o Dodô são mais favoráveis e eu acho o Dodô um jogador até melhor tecnicamente. Então, acho que seria um reforço interessante, sim, para a lateral esquerda do Corinthians.
E provavelmente da PAN ficar ciente, o corintiano principalmente, né? O Dodô pertence à Sampdoria da Itália e o Corinthians tenta a contratação por empréstimo de uma temporada. As partes estão negociando, conversando. Ele pode efetivamente chegar ao Corinthians, ser reforço do Timão para a próxima temporada. O espaço agora é do basquete aqui no Camisa 10, hein, Giovanni Chacon?
Você é um grande fã do basquete. Adoro, acompanha, basquete, né? A NBA muito. E tudo gosto mais. Muito. Sabe que o grego Giannis Antetokounmpo é o atual MVP da NBA. E mais uma vez ele brilhou e liderou o Milwaukee Bucks a mais uma vitória no final de semana contra o New York Knicks por 123 a 102. Olha só essa jogada. O pessoal colocou a mão na cabeça. O grego tá maluco.
O pessoal com os olhos arregalados aí.
É que joga demais. Olha também a altura do rapaz. Ó como ele chega. Tira da mão do defensor e manda pra caixa.
Wilson Cedar joga basquete muito bem também.
Joga muito bem, parece muito o Antetokounmpo nas quadras. E olha só, também tem o lado carinhoso do Antetokounmpo, né? Contra o Indiana Pacers, depois de mais uma vitória, agora por 117 a 89, o atual MVP da competição deu o tênis dele pra fã mirim. Olha só, vamos acompanhar. Olha a cara da torcedora. Começou a chorar.
Muito legal.
É o Giannis aí, dando aquela atenção pra torcedora, a pequena torcedora do Milwaukee Bucks. Grande jogador, o Giannis Antetokounmpo, e também muito fera aí, fora das quadras.
Muito bacana, realmente, mas agora voltaremos ao futebol no Camisa 10. O Santos Futebol Clube tem português na área, técnico português, 73 anos. E quem conta tudo pra gente é o nosso querido Daniel Lian. Fala, Lian, boa tarde.
Boa tarde, Tebas, Bruno, Chacon. Exatamente, olha, o técnico português, aliás, 73 anos, Gesualdo, português, vai assumir o Santos no lugar do Sampaoli e é o técnico mais velho de todos os clubes da Série A, de todos os times da Série A, ele é o técnico mais velho. Aliás, tem um fato inusitado agora. Todos os Atléticos, os três Atléticos estão sem técnico. Mineiro, Goianiense e também o Atlético Paranaense. Ainda ninguém acertou com técnico em relação aos Atléticos. Mas o Santos está aí com este gringo. Aliás, é a segunda vez na história que um treinador gringo deixa ali o Santos e aí entra outro gringo no lugar. Foi agora Sampaoli e o Gesualdo. E também em 1948, o paraguaio Diego Ayala, ele assumiu o comando técnico do Peixe no lugar do Abel Picabea. Então foi aí essa transição naquela época. Mas vamos falar do futebol do Peixe. O Peixe precisa ir buscar reforços, também acertar o seu caixa para o ano de 2020 e algumas especulações aí no mercado. Depois de Gustavo Henrique já estar batendo asas aí para o Flamengo, agora é a vez de outro zagueiro que deve deixar o Peixe, o Lucas Veríssimo. O Milan está fazendo sondagens para cima do Lucas Veríssimo, 10 milhões de euros. aproximadamente 45,3 milhões de reais, é mais ou menos o que pede o Peixe no valor do zagueiro, mas esse valor pode até talvez baixar um pouquinho, porque o Peixe está com o caixa apertado e o Milan precisa aí de um zagueiro para o lugar do Léo Duarte, ex-Flamengo, e que fez uma operação no calcanhar, deve voltar só em meados de abril, então emergencialmente o Milan precisa aí de um zagueiro. Aliás, o Milan tomou uma sapatada aí no final de semana, 5-0 perdeu para Atalanta, então precisa ajeitar a zaga, e quem sabe o Lucas Veríssimo seja esta peça para o clube italiano, que já teve muita história, meu caro Rafael Tebas.
Realmente o Santos precisa se reforçar para a próxima temporada, não tem que trazer só técnico bom, não, tem que também reforçar os seus atletas, não é mesmo, Giovanni Chacon?
É isso aí, Bruno Prado, o seguinte, né, o Santos fez uma grande temporada com as poucas peças que tinha. Jorge Sampaoli talvez seja o grande culpado, entre aspas, um culpado positivo pelo sucesso do Santos. Você acha que o Gesualdo tem capacidade para repetir o sucesso do Sampaoli e até mesmo sem algumas peças que foram fundamentais nessa trajetória do Santos?
Por enquanto dá a impressão de que o Santos terá um elenco até mais fraco do que do ano passado, né? Chegaram Madison e Raniel, que acho que não são caras que acrescentarão qualidade, pode até funcionar, mas a princípio não são caras que falam, não, chegou o Raniel, chegou o Madison, o elenco tá melhorando. Ele perdeu os jogadores, né? O Gustavo Henrique, o Vitor Ferraz, o Jorge. Então, por enquanto, é um Santos mais fraco que no ano passado, e perde o Jorge Sampaoli, que se deu muito bem no Santos. O Gesualdo pode fazer um bom trabalho, mas não imagino um time tão legal de ver jogar contra o Sampaoli. O Gesualdo, ele trabalha de uma maneira um pouco diferente, ele não é um treinador retranqueiro, nada disso, mas é um treinador que não é tão criativo quanto o Jorge Sampaoli, não é um treinador que faz tanta questão de ter a bola o tempo inteiro, né? Pelo que eu tenho de lembrança do trabalho dele no Porto, mas pode sim fazer um bom trabalho. O Santos tem que ajudar, tem que manter um elenco competitivo, mas o Gesualdo tem condição sim de tentar fazer pelo menos com que o Santos consiga competir dentro da sua realidade.
Ô Chaconzitos, olha o negócio interessante aqui. Durante uma reunião de jogadores e convidados do Barcelona, o Thiago Messi, que é filho do craque argentino, um dos melhores da história, né? O Thiago Messi, que é filho do Lionel Messi, prestava mais atenção nas palhaçadas do Luisito Soares, companheiro de equipe do pai no Barcelona. Vamos ver essa cena engraçada aí. Messi tranquilo, concentrado, filho dele ali do lado. Dando risada.
Muito fofo.
Olhando pro Soares e dando risada.
Aí a mãe dá aquela chamada de atenção.
Olá. Muito bom.
Cadê? Eu acho que vai mostrar o Soares.
Olá. Sensacional.
Olha a carinha de sapeca do filho. Olha o outro também. O pessoal fica olhando pro Soares fazendo palhaçada lá.
E o detalhe engraçado é que o Messi, né, ele tenta manter a tranquilidade, a serenidade, mas ele não consegue, acaba dando uma risada também de lado.
E do lado, cena fofa, hein? E do lado do Soares é o presidente do Barcelona.
Eita,
é o Bartomeu.
Ele tá nem aí, tá fazendo palhaçada mesmo.
Muito bom, muito bom. Agora Palmeiras agora aqui no Camisa 10 com Vanderlei Luxemburgo e também com Pedro Marques, de verde, natalino, de verde, como manda o torcedor alviverde, não é mesmo, Pedro Marques?
Isso. Boa tarde. Aí, dizem que verde é a cor da esperança, né, meu caro Rafael Tebas? Muito boa tarde para você e todos aqueles que nos acompanham nesse nosso Camisa 10, o Verdão que espera o seu presente de Natal. Quem sabe o Michael do Goiás, por que não? De acordo com o Clube Goiano, os diretores do Clube Goiano, o Palmeiras é um clube que chega forte aí para contratar o Michael. Das informações que chegam na academia, pouquíssimas, já que Anderson Barros, o novo diretor de futebol do clube, tem uma postura diferente do Alexandre Matos. Ele é um pouco mais sigiloso, não gosta muito de aparecer, inclusive não usa nem o WhatsApp, não usa nenhum serviço assim de rede social, como Facebook ou coisa do tipo. O Anderson Barros só vai de SMS e telefone, e olhe lá, não fala com todo mundo. Então, muito sigilo pelo lado do Palmeiras, pelo lado do Anderson Barros. Ainda assim, algumas saídas estão bem encaminhadas. Reformulação para o ano que vem. Miguel Borja, a contratação mais cara do Palmeiras da história do clube, está de saída, tem a sua saída muito bem encaminhada. Pode ir para o Junior Barranquilla da Colômbia, o seu país natal, o time para o qual ele torce. E também tem uma oferta do Paraguai, do Olímpia do Paraguai, por empréstimo. Só que o Borja prefere voltar ao seu país, prefere voltar à Colômbia do que ir para o Paraguai. Também tem o Deverson, que recebeu uma sondagem de dois clubes. Não, não foi só uma sondagem, foram sondagens de dois clubes da China. O Deverson também tem a sua saída encaminhada do Palestra. Então é isso. Mercado da bola ativo no Verdão, que pensa em 2020, pensa em um título com Vanderlei Luxemburgo. Rafael Tebas.
Beleza, muito obrigado, Pedro Marques, né? Com as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras, que vai se reforçando para a próxima temporada. A esperança é a última que morre, né? Mas às vezes morre, então tem que ficar atento, Palmeiras, para contratar reforço no próximo ano. Bruno Prado, Borja, né? Ele chegou ao Palmeiras, eu me lembro muito bem, com aquela expectativa, agora o Borja vem, é um jogador que vai para a Europa logo logo, enfim, não acabou jogando o que se esperava e agora vai voltar, talvez, a Colômbia, né? Que decadência do Borja, hein, Bruno Prado?
É, e o problema é a expectativa exagerada, né? O Borja não foi de todo ruim no Palmeiras, mas esperava um fenômeno e ele não é, né? Ele é um bom centroavante aqui pro mercado sul-americano, pode funcionar de volta ao futebol colombiano, provavelmente no Junior Barranquilla, pode fazer gols lá, é um jogador que até em alguns momentos joga na seleção colombiana, nos últimos tempos tem ficado fora porque o ano de 2019 dele não foi bom, mas é um cara que acabou sendo vítima da expectativa criada muito por um semestre em 2016 com o Atlético Nacional de Medellín.
Bom, Tebas, agora vamos viajar à Holanda.
Opa, eu quero.
A gloriosa quarta divisão do Holanda, não tem muito glamour, não. Ah. É a divisão amadora do futebol do país e o Jarno Deurin, jogador do Assen, marcou esse golaço na vitória contra o Rugeven pela quarta divisão da Holanda. Olha aí, saiu driblando. Um, dois, três, quatro, cinco.
Parecia o Bruno Prado na Copa CESP.
Sim, tirou do goleiro e que golaço, hein?
Espetacular, realmente, passou por todo mundo, né?
Olha lá.
Quatro marcadores no total, né?
Um, dois, três, quatro, ainda teve o goleiro, ó, cinco.
Nossa, um golaço, realmente. E sempre o mesmo drible, né? É sempre o mesmo drible, o mesmo movimento de corpo.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
Realmente,
se a minha conta não estiver falha, foram seis.
Se eu não estou equivocado, golaço, essa é a divisão amadora.